Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Bom dia, boa tarde, boa noite, galera Sons do Brasil. Estamos chegando aqui com mais um capítulo a ser escrito. Hoje, o capítulo 365 da nossa história. E vem aí com um bate-papo legal, teremos lançamento hoje, muita coisa bacana. E estamos trazendo hoje uma mineirinha lá da Zona da Mata, região onde a cultura fervilha por ali. E a gente vai bater um papo a respeito disso. Quero já dar as boas-vindas e trazer a nossa convidada de hoje aqui já para o papo, Luma Schiavon. Chega mais nos Sons do Brasil.
Olá, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, principalmente de trazer um lançamento meu hoje, depois de mais de um ano sem lançar nada. Eu só tenho a agradecer hoje mesmo o convite.
É isso, Luma, a gente que agradece você nos dar a honra de ser o primeiro veículo radiofônico a trazer à tona esse lançamento seu aí. Claro, vamos falar um pouco de toda essa sua obra, vários trabalhos que você já lançou, EPs anteriormente, e esse trabalho novo que está chegando aí, que depois a gente fala dele. Para a gente dar início nesse papo aqui, Luma, quero ver contigo o seguinte: começou bastante cedo na música, não é? A partir dos 16 anos ali, e a música pintou para você como? A família já era musical, já tinha quem mexesse com isso ali dentro, ou de repente deu aquele estalo, falou, nossa, é na música que eu quero me posicionar aqui. Conta pra gente esse início da Luma Schiavon dentro da música.
Pois é, esse ano, incrivelmente, completarei 10 anos de carreira. Pra mim é uma loucura, assim, perceber que eu já cheguei num número redondo desse, tão redondo, né, tão grande. E eu comecei assim, bem novinha. Eu sou de uma família de músicos, não profissionais, mas de músicos. Os meus pais tocam violão, então eu fui acostumada a ir para as festas, para a casa da avó, com um violão no porta-mala do carro. E aí, assim, eu tenho um irmão, que é o Giovanni. O Giovanni é meu baixista hoje, ele toca comigo. E assim que a gente pegou um pouquinho de destreza na mão, tanto meu pai quanto minha mãe já vieram ensinar a gente os primeiros acordes. Então, acho que com 7, 8 anos eu já brincava com violão, sabe? E a minha família é católica e todo mundo sempre foi muito acostumado a participar do coral da igreja. Então, já tinha um certo objetivo, né? Não era só aprender por aprender, era aprender um pouco de violão para depois ir para a igreja, tocar lá e acabar aprendendo mais também. Então, com uns 10, 11 anos, eu já estava tocando um pouquinho e já fui participar do coral da igreja. Meu irmão já estava lá, minha mãe participava, né? E lá eu comecei a tocar e cantar e fui seguindo. E aí, em 2012, eu tinha 16 anos só e meus amigos de coral me convidaram para montar uma banda. E aí, tudo começou.
No início sempre rola uma banda ali, né? Sempre junta a galera pra começar. E a partir daí, Luma, 16 anos, você começou oficialmente a mexer com a música. E automaticamente, na sequência, já começou a vir as composições autorais. Já começou a surgir o seu trabalho próprio, vamos dizer assim, não é? Daí, até você lançar uma primeira música, um primeiro trabalho, levou quanto tempo?
Muito tempo, né? Porque eu lancei ano passado, em fevereiro do ano passado, que eu lancei o meu primeiro EP. Não tinha lançado nada antes, já tocava na noite há muitos anos, mas autoral não tinha lançado nada. Então eu demorei 9 anos para ter coragem de pegar as composições que eu fazia desde novinha, inclusive antes dos 16, porque eu considero a minha primeira composição de quando eu tinha 13 anos. Então, a coragem mesmo que me faltava, eu só consegui com 25 anos, que eu lancei tudo de uma vez ano passado.
Foi o seu primeiro EP autoral, que é o Minha Lucidez é Minha Ruína, é esse o nome do primeiro EP, não é?
Exatamente. E aí, o Minha Lucidez é Minha Ruína veio difícil também, não foi fácil, né? Não é que eu precisei de 10 anos para criar coragem, mas eu moro no interior, né, de Minas Gerais, e aqui a gente tem dificuldade também de achar um lugar para gravar, uma pessoa para produzir. Eu faço muita coisa na área artística, mas produzir não é comigo. Então eu precisava de alguém, eu precisava confiar em alguém, porque eu sempre quis muito trabalhar profissionalmente com música. Então, lançar o primeiro trabalho, para mim, foi muito pesado de sair do jeito que eu queria. Então, acho que eu demorei mais para fazer, não por vergonha ou algo assim, mas foi mais pelo medo de fazer e não ficar do jeito que eu queria, não ser recebido da forma que eu esperava. Mas eu encontrei no Celso Moreira, que é daqui de Ubá também, a cidade que eu moro agora, uma pessoa interessada. Ele realmente me deu uma força para lançar e fez um verdadeiro milagre nas minhas músicas, assim, porque eu nunca tinha nem entrado em estúdio para nada e coloquei tudo na mão dele. A gente conversou, claro, né, levei referência e tudo, mas eu era, assim, uma jacuzinha da roça quando eu entrei no estúdio, muito jacu. Sabia nada, medo de tudo, não tinha coragem de opinar nas minhas próprias músicas, assim, na produção. Então eu dei muita sorte com ele, porque a gente caminhou bem, as ideias fluíram mesmo sem palavras, porque foi meio assim. E no final deu tudo certo, o EP foi muito bem recebido, eu fiquei muito feliz com o resultado. E agora, assim, tô com muito menos medo de lançar, já tô mais solta, já tô opinando mais, agora já tá até mais bacana mexer com música, digamos assim.
Já demos início nesse papo aqui, Luma. Vamos mandar um som pra galera começar a conhecer já o trabalho da Luma Schiavon? O que, que a gente pode mandar de largada pra galera aí?
Vou indicar então pra gente começar o meu primeiro single, que é a música Janeiro, Headband, que foi também a primeira música que a gente produziu. E tem clipe. Vamos ouvir ela agora para ser o começo de tudo.
Então vamos iniciar pelo início, não é isso? Vamos lá então. Janeiro, Headband com Luma Schiavon, e a gente volta para dar sequência no papo.
Chupa, papá.
Estamos de volta depois de janeiro, entre parênteses, Headband, música da Luma Schiavon. E Luma, esse foi, como você disse, o seu primeiro single que você gravou. Ele acabou te abrindo várias portas aí, que eu acho que até pro início de carreira, para você, foi algo bastante inusitado. Primeiro, ele gerou um clipe. Foi produzido e com ele também rolou um convite para você participar do Arte Salva, que é um projeto da TV aí da região. Fala pra gente dessa sua experiência logo de partida. Primeira música já gerou um burburinho aí.
Cara, foi impactante, porque esse convite, quem me fez foi o Zé Geraldo, né? Eu sou de Rodeiro. Zé Geraldo tá aí em São Paulo já há muitos anos, mas graças a Deus ele colocou seus olhinhos sobre mim. E aí, quando eu comecei a demonstrar, né, interesse de lançar, assim que ele teve alguma oportunidade que me caberia, ele me chamou. E quando ele me chamou, eu não tinha nada pronto. Janeiro tava gravada, só que eu ainda não sabia quando eu ia lançar, ainda não tinha data nenhuma. E aí eu acabei topando participar dessa live e lançando janeiro no susto. Eu preciso lançar alguma coisa. Eu não vou participar dessa live cantando cover. Ou é agora ou é agora. E aí eu peguei, lancei a música, participei da live, né? Essa live foi na época da pandemia, então eu gravei aqui mesmo, mandei o vídeo. E assim, na hora de assistir, foi um acontecimento, juntou todo mundo em casa, ligou a televisão, né? Transmitiram na Rede Minas. E assim, o Arte Salva teve Tetê Espíndola, Cleiton e Cledir, Chico César. Caramba, eu no meio desse monte de gente, foi massa demais. E assim, isso rendeu mais pra frente também. A Rede Minas depois me chamou pra ser entrevistada no programa Agenda. É uma loucura pra uma pessoa que acabou de começar, realmente. Então, eu fico muito feliz de falar e de lembrar desse momento.
Que bela largada, né? E um convite partindo de uma pessoa com o peso que tem Zé Geraldo da música brasileira. E só os nomes que você citou aí, que participaram no mesmo programa que você, realmente é de ficar muito contente, claro, né? Extravasar a alegria, mas também é uma bela de uma responsabilidade tudo isso. Quer dizer, é uma largada, como eu disse, inusitada, né? Porque eu acredito que você, com a gravação desse seu primeiro single, não imaginava um início desse, não é? E lançando a música ainda nesse momento, realmente, para você, é digno de reunir a família mesmo e como se fosse um jogo de Copa do Mundo ali, todo mundo torcendo. Eu acredito que o clima foi bem esse lá com vocês.
Foi exatamente isso, porque como era uma participação especial da live, lançaram o flyer antes, aí tinha a foto do Zé Geraldo, meu nome ali embaixo, mas nada, né, chamando muita atenção. E aí, quando a gente foi assistir mesmo ao vivo, colocaram Zé Geraldo e Luma Schiavon do mesmo tamanho, assim. Me colocaram da mesma importância, sabe, na montagem. Eu e minha mãe, a gente começou a gritar e bater no sofá. Nossa, foi muito maneiro. Tomamos uma cerveja, claro, pra comemorar. E eu fiquei me sentindo depois, assim, né? Fala, caramba. E olha, essas coisas, elas dão um gás, assim, pra continuar, porque na primeira eu consegui isso, né? Eu tive um incentivo desse. A partir dali, eu entrei até num frenesi de lançamento, sabe? Porque eu não sabia quando eu ia lançar o EP, se eu ia lançar outro single, o que que eu ia fazer. Ali eu já entrei numa espiral louca, porque eu já falei, não, tem que lançar outro single, quando que eu vou lançar o EP? Aí logo depois eu já comecei a trabalhar no segundo.
Aproveitando o momento, né? Já que a porta abriu, vamos entrar e vamos aproveitar. Na sequência, como você falou, já veio um segundo single, que foi Valsa do Adeus, se não me engano, e também os videoclipes, tanto da música Janeiro como Valsa do Adeus, né? Hoje em dia tá bem isso, não adianta você só lançar música, você tem que procurar, tá colocando o trabalho nas várias plataformas que são disponibilizadas pela própria característica hoje, né? YouTube é um lugar onde você consegue captar muita audiência e muito conhecimento. A ideia foi essa, então, partir já pro EP, lançar o segundo single e já vim acompanhado com o clipe. Aí já começou a ter um certo planejamento ali do negócio todo.
Aí tudo mudou. Aí quando eu decidi lançar a Valsa do Adeus, eu comecei a pegar uma estratégia de lançamento que eu tô carregando até hoje. Eu adoro, é trabalhoso, mas por enquanto sou eu que faço tudo, eu edito os vídeos, eu dirijo, tenho pessoas que me ajudam, claro, mas no geral eu que organizo tudo. Cuido de rede social, crio os vídeos, etc, etc. E aí, quando eu decidi lançar a Valsa do Adeus, eu já queria fazer um clipe Mas não pensando só em estratégia, eu amo videoclipe. Eu sou órfãzinha da MTV Brasil. Assim como diversos e, sei lá, a maioria dos brasileiros, assim, que trabalham com música, é uma referência muito importante. E eu sonhava com o momento de lançar as minhas músicas para fazer clipe. Sabe? Às vezes, mais vontade de fazer clipe do que de fazer música. No fundo, já tive esse momento. Não minto. Então, eu tô aí com um EP com 5 músicas. 3 músicas tem clipe. Já vou lançar um outro aí, que eu já vou fazer clipe também. Então, eu faço muito porque eu gosto. Mas a estratégia pra valsa do Adeus, ela começou a surgir. E como eu peguei o ritmo, 2 meses depois de lançar a Valsa da Deus, eu já lancei o EP. Aí eu já tenho mantido um ritmo bom de lançamento desde então, seja com single, seja com clipe.
É interessante porque você já vai deixando a galera que te segue já na expectativa que a todo momento coisa nova está chegando aí. E não deixa de ser um planejamento de carreira e que é interessante. Luma, eu vou pedir licença para você. Eu vou começar com o momento Pitaco Sons do Brasil aqui. Então eu vou dar o primeiro pitaco do programa agora, que é uma música de um compositor que já tocamos ele aqui, que é o Iso Fischer, que tem bastante músicas compostas e tal. E essa daqui especificamente foi gravada pelo Grupo Fato e se chama No Forró da Brasileira. É um forrozinho assim, bacana, remete bem àquela música regional, mas com uma coisa bem moderna, assim. Vamos ouvir então No Forró da Brasileira com o Grupo Fato, obra de Iso Fischer, e a gente volta pro segundo bloco para continuar o nosso papo aqui.
Começando bem maneiro pra depois se esquentar. E quando a dança estiver a 120, é melhor deixar a moça e passar pra uma seguinte. Brasileira é uma moça fissurada. Segunda-feira, que domingo é de quarta. Dança na terça e na quarta pra treinar. Dança na quinta e na sexta, que é pra não enferrujar. Porque no sábado é dia de dançar, que domingo se descansa pro corpo recuperar. Para, 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 para
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Chegamos no nosso segundo bloco dos Sons do Brasil 365 e vocês acabaram de ouvir Valsa do Adeus, que, como nós falamos no primeiro bloco, foi o segundo single que a Luma acabou trabalhando, fazendo o clipe aí, que faz parte desse primeiro EP dela. Fala pra gente, então, sobre Valsa do Adeus, Luma.
Valsa do Adeus é minha música preferida do EP. Muitas pessoas gostam de outras músicas, mas é a minha preferida. É a que teve o resultado que eu fiquei mais satisfeita. Se eu não me engano, também foi a segunda música. Eu acabei seguindo um padrão não pensado, sabe? Inconscientemente, eu acabei lançando meio que no ritmo que eu produzi. Mas é uma música que tem uma letra meio esotérica, assim. Uma coisa que não fala muito de amor, não fala de relacionamento, nem essas coisas. Ela é uma música mais livre, fala de liberdade e traz um sentimento meio familiar, sabe? Principalmente a sonoridade dela. E aí eu levei isso bastante pro clipe, quando eu fiz, que eu gravei lá no sítio dos meus avós e inseri diversos momentos familiares em meio ao clipe ali. E esse clipe, sim, é um dos preferidos do público. Apesar da música não ser a preferida, mas muita gente gosta desse clipe.
Já que a gente tá falando de clipes aí, como você já disse que o seu barato é clipe, já veio na sequência também o Luzes e Cachaça, já veio um terceiro clipe aí. Isso condiz muito, como eu falei no início, com a linguagem atual, porque antigamente o pessoal produzia um álbum completo e eles selecionavam uma música ali, de repente, para ser aquela do videoclipe, a música da MTV, vamos dizer, como você citou aqui, não é? Mas hoje em dia já não, acho que devido a esse crescimento das plataformas digitais, redes sociais, etc e tal, o clipe ele passou a ter um valor muito grande na divulgação e no contato para que isso chegasse até o público. Então, eu acredito que seu gosto pelo clipe, ele veio ali numa hora legal, porque é a hora que a galera também pede o clipe. Fala pra gente, então, desse terceiro trabalho, Luzes e Cachaça.
Você tá certíssimo. Eu dei sorte de juntar o útil ao agradável. O meu gosto chegou numa hora boa dentro do mercado musical. E você lançar uma música com clipe ou sem clipe faz uma diferença danada hoje em dia. Quando você lança com clipe, chama muito mais atenção. E eu aproveitei esse momento para realizar um dos meus sonhos, que era fazer um clipe de verdade. Fazer uma produção mesmo, juntar uma galera, ter o dinheiro para, se eu quiser me deslocar, porque até então tinha sido coisa feita em casa, sabe? Valsa a Deus, por exemplo, quem me filmou, quem pegou a câmera foi minha mãe. Minha mãe que gravou o clipe de Valsa a Deus inteiro. Não desfazendo disso de jeito nenhum, porque ficou maravilhoso, mas eu queria fazer de verdade. E aí eu criei uma coragem aí de lançar um financiamento coletivo. Também já queria fazer camiseta, né? Eu nem era doida pra fazer uma camiseta de banda minha. E aí eu juntei o útil ao agradável, fiz as camisetas, coloquei elas como recompensa no financiamento coletivo e comecei a divulgar pra pegar essa grana do financiamento e fazer o clipe de Luz Cachaça. Eu usei essa música também porque o feedback dela era maravilhoso. Todo mundo, nossa, é a música que eu mais gosto, não sei o quê. Eu falei assim, então vamos fazer um clipe dela, já que eu quero fazer, né? E cara, mais uma vez, eu fiquei assustada com o tanto que deu certo, com a adesão que teve. Teve gente do Brasil inteiro comprando, me ajudando, nem que fosse com um pouquinho. E aí veio a loucura de ter que montar uma produção, né? Porque eu era produtora, claramente. Fazer a produção do clipe, entregar a camiseta, mexer com o dinheiro. Eu fiquei 2 meses, assim, completamente maluca da cabeça. Não queria conversar com ninguém, ficava só por conta disso. Mas consegui e deu tudo certo. Tanto a entrega das camisetas, todo mundo foi muito paciente comigo também, né? Porque era uma situação peculiar e consegui gravar o clipe em agosto, coisa rápida, entre meia a entrega das camisetas ainda. Foi do jeito que eu queria. Juntei uma equipe boa, fui pra Juiz de Fora gravar, gravei na rua, aquela coisa toda, figurino e tal, morrendo de calor, porque era um figurino todo londrino, né? Em meio a Juiz de Fora. E aí gravamos, deu tudo certo, ficou lindo, e aí eu fui pra edição e pensei assim, isso tem que ficar perfeito, porque eu peguei dinheiro de um monte de gente, a galera me ajudou, então ele tem que ficar perfeito. Nessa eu demorei um pouco pra lançar, porque eu fiquei muito preocupado com isso, demorei pra lançar, e aí eu senti um pouco do peso, sabe? Foi muito legal descobrir um público, mas eu também senti um pouco do peso da responsabilidade. E aí eu trabalhei muito em cima desse clipe, muito mesmo, mas o resultado foi muito bom, que eu consegui sair no Tem Mais Diz Que Amigos e no Estado de Minas, que eu não tinha conseguido ainda. E fui estrondoso de novo. Falei, ai, sai no Estado de Minas, que maneiro. E eu tenho muito orgulho do que eu consegui fazer, assim.
É, olha só, como você falou, tudo isso aconteceu em meio à pandemia, não é? Ainda estava ali acontecendo, rolando, é interessante. E você foi utilizando das ferramentas que estão hoje disponíveis aí para o artista independente, né? Dentro do Brasil, que nem o crowdfunding mesmo, é uma coisa que viabilizou muito o trabalho de muita gente através disso. E você utilizou disso para poder desenvolver esse clipe do Luzes e Cachaça. Falamos do Luzes e Cachaça aqui, o certo seria a gente tocar ela agora. Mas eu sei que você tem uma outra música aí, com título em inglês, inclusive. Ela é em inglês, essa música. Eu vou pedir pra gente tocar ela agora, pode ser?
Agora a gente vai ouvir Destiny Blues, a única canção em inglês do meu EP.
Vamos nessa então, Destiny Blues com Luma Schiavon aqui nos Sons do Brasil. A gente volta pra gente continuar esse papo que tá bacana. Yeah.
don't care, 'cause you can deal with our destiny. Baby, you don't want me. Baby, you don't want me. But I really don't care, 'cause you can deal with our destiny. Your life will be the same. One house, one dog, one wife, two sons. It's not my life. Oh, it is not my way. My way is playing hard. I play my dreams. One guitar, one microphone, and a lot of stories to live.
Voltamos então depois de Destiny Blues com Luma Schiavon. E Luma, como eu falei aqui que você é aquela pessoa que vai se apossando de todas as ferramentas que temos em mãos, eu quero entrar num detalhe aqui com você que é sobre a plataforma TikTok. Acho legal a gente entrar nesse assunto porque o TikTok é uma plataforma um tanto quanto avessa a muitas pessoas, mas que eu estou vendo muita gente utilizar ela de uma forma muito bacana, principalmente para desenvolver o trabalho. E você, através dessa plataforma, criou lá o Pílulas da Música Brasileira, onde você bate um papo, traz várias coisas a respeito da música brasileira e, claro, aproveita também para colocar o seu trabalho em voga ali. Eu queria que você me falasse a respeito dessa sua utilização, desse seu projeto dentro do TikTok, como que você vislumbrou isso aí ali dentro e como que isso está servindo para que você coloque o seu trabalho avante.
Eu acho que é quase impossível falar de trabalhos atuais, assim, né, de 2 anos para cá, sem falar de pandemia. Eu não sei como que as pessoas conseguem não falar sobre ela. Por quê? Eu lancei tudo em meio à pandemia, eu lancei minha carreira em meio à pandemia, e numa dessas eu descobri o TikTok, também no meio da pandemia. Fiquei na casa dos meus pais uns meses, e começaram a falar tanto daquilo, querendo ou não, tava com tempo de sobra e querendo ocupar a mente com alguma coisa, eu fui lá e criei minha conta no TikTok e comecei a conhecer a plataforma. Inicialmente, o que a gente vê é o que todo mundo leva em conta para ter o preconceito com a plataforma, né? Que é dancinha, uma coisa voltada mais para o humor. Tem isso tudo lá, mas depois que você passa a utilizar de uma forma mais assídua, você percebe que o conteúdo lá dentro é muito rico em diversas vertentes. E aí eu achei a vertente musical. Não a vertente musical de grandes artistas fazendo danças, né, que isso também rola muito, mas a vertente musical de pessoas comuns falando sobre música. Eu vi muita gente fazendo vídeo contando histórias, realmente coisas relacionadas à história, às vezes professores ensinando alunos com vídeos curtos, e aí eu pensei, por que não pegar o meu interesse em música e um monte de história que eu conheço simplesmente por ser curiosa e começo a gravar vídeo pro TikTok? Vai que dá certo. E deu muito certo. No segundo vídeo, já começou a aparecer um monte de gente, comecei a ganhar vários seguidores. E aí eu percebi que era uma coisa que dava certo e que tava em falta lá. Eu não conhecia ainda nenhum outro perfil que fizesse isso. Aí eu investi bastante e logo eu criei o nome Pílulas de Música Brasileira. Eu gosto de criar nomes para as minhas coisas. Eu já tinha o Lumen Sans, que era um quadro que eu fazia no IGTV, no Instagram, que era onde eu falava sobre vinis. Sabe, eu já tinha um pouco de noção do que fazer. Eu já tinha feito um quadrinho falando sobre vinil. Eu falei assim, ah, vou só contar a história aqui no TikTok, já é esse formato mesmo. E aí eu comecei a pesquisar e fazer sobre coisas que eu já conhecia. E fui ganhando, assim, 1.000 seguidores por dia. Uma loucura. Fiquei muito assustada no começo. E hoje, eu já posso falar que eu sou uma TikToker. Comecei a fazer live lá, fazer stream tocando violão. Agora eu dei uma parada porque eu não consigo lançar single e fazer live e fazer tudo ao mesmo tempo. Então dei uma pausinha, mas eu ainda faço live por lá. E agora tá incluso no planejamento de lançamento, com certeza, como que eu vou trabalhar o TikTok no lançamento. Porque hoje em dia, um artista que deixa o TikTok passar, assim, se um artista que quer alcançar novos voos, assim, quer ser visto, se ele não dá aquela atenção pro TikTok, ele tá dando bobeira. Então, assim, eu acho uma plataforma incrível. Gosto muito de estar lá.
Interessante esse seu depoimento, Luma, porque muita gente realmente ainda tem essa aversão ao TikTok. E esse depoimento seu, que tem tudo isso que todo mundo sabe das dancinhas, mas que lá dentro também tem gente interessada que dá para você trabalhar com esses assuntos interessantes, assuntos, digamos, sérios, mas alguma coisa com um pouco mais de conteúdo mesmo bacana, não é? Passa pra gente aí, pra galera, quem quiser de repente conhecer esse trabalho, como que eles te localizam no TikTok?
Olha, em qualquer rede social, você me encontra como Luma Schiavon. Ainda não surgiu uma outra Luma Schiavon para roubar os meus nomes de usuário, né? Então, qualquer rede social que você for procurar é Luma Schiavon. Só colocar lá na busca que consegue me encontrar.
Maravilha. E hoje, só pra galera ter uma ideia, quantos seguidores você tem no TikTok?
Eu tô com 45 mil hoje.
45 mil não é pouca gente para se falar, não, viu? E são, com certeza, 45 mil pessoas interessadas nesse conteúdo que você tem para passar. Isso é interessante. Luma, eu já dei o pitaco aqui no Sons do Brasil. Eu sei que você tem um pitaco bacana para indicar para gente. Então eu vou jogar esse pitaco na sua mão e eu quero saber o que você está trazendo para gente aí.
Não teria outra pessoa para trazer aqui, além do Júlio Ferraz, que é um artista pernambucano. Quando eu lancei Valsa do Adeus, ele me descobriu num grupo do Facebook. Ele adorou a música, a gente já virou amigos. Nós somos grandes amigos virtuais, infelizmente, né? Porque é muito longe. E o Júlio acabou de lançar um EP com duas músicas. Tem a música Travessia Boa Viagem e a música Algoz. E essa música Algoz, ela tem alguns direcionamentos políticos muito interessantes. Então, meu pitaco de hoje é Algoz, do Júlio Ferraz.
Sem mais ter o que falar, vamos nessa ouvir então o pitaco da Luma Schiavon aqui no Sons do Brasil 365 e a gente volta para o nosso terceiro bloco.
Ele sumiu, fugiu pra não falar.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil. Thank you.
never ever goes out. Mr. Lightning Boy, keep me where the light is on, 'cause it never ever, never, ever goes out, goes out, goes out. Eu tenho bebido saudade, mais cachaça também.
Chegamos ao nosso terceiro e último bloco. O papo, quando tá legal, ele vai fluindo e a gente nem vê o tempo passar, né? Vocês acabaram de ouvir aí Luzes e Cachaça com Lume Schiavon, que foi aquela música que nós falamos sobre o terceiro clipe produzido por ela, não é isso, Luma?
É isso, meu xodozinho, meu clipe feito com o maior carinho e trabalho do mundo, mas que deu um resultado muito bacana. Ficou uma coisinha pra trás. Esse clipe, além dele ter sido produzido com financiamento e tudo mais, ele é todo referenciado ao cinema. A gente fez ele bem referenciado, ele tem referência do filme Submarine, que é um filmezinho indie de 2010, que foi muito importante na minha adolescência. E a minha adolescência tá muito ligada a essas músicas do primeiro EP. Então, fez todo um sentido.
Pronto, já complementamos a informação. E como tudo caminha para frente, não é, Luma? Estamos aí em projeto e já vamos em breve colocar na estrada o Ruína Tour. Ou seja, agora que a pandemia está ficando de lado, podemos dizer assim, estamos voltando aos palcos, o Ruína Tour, então, oficialmente, Luma, que começou sua carreira nesse momento onde era tudo virtual, tudo online, lançou o primeiro EP nesse formato, vamos colocar ele agora na estrada e presencialmente. Então, fala pra gente do Ruína Tour aí, o que, que o pessoal pode esperar disso daí, Luma?
Olha, tá sendo assim, uma loucura num sentido bom, porque eu realmente não sabia quando ia poder voltar a tocar. A gente ainda tá com um pouco de medo, né? Porque abriu tudo no final do ano passado e depois fechou tudo de novo e adia festival e volta. Agora estamos num momento bom, mas eu comecei a ensaiar, que eu juntei uma banda lá em novembro. E aí, em dezembro, todo mundo pegou Covid. Só eu que não peguei. E aí eu fiquei com mais medo ainda, né? Pensando assim, caramba, eu querendo, né, montar a banda pra tocar, mas essa loucura de Covid, aí veio janeiro, né? Mas agora estamos tendo um respiro e eu tô muito feliz com os nossos resultados de ensaio. A gente já fez alguns ensaios abertos aqui, tá todo mundo doido pra gente começar a tocar. A gente tá quase finalizando. Se eu não me engano, mês que vem agora, em maio, a gente vai fazer o nosso primeiro show e é como se fosse uma estreia minha. De falar a verdade, a sensação é essa, porque até hoje eu, sei lá, fazia voz e violão, até fiz um show com banda que era alguma cantadivas, mas eu não cantava nenhuma música minha. Então é como se eu fosse estrear de verdade. Eu não tô sentindo aquele peso, mas eu tô muito ansiosa, eu tô doida pra começar a rodar, tocar, assim, marcar show. Eu quero rodar bastante.
O peso não vem, mas o friozinho na barriga tenho certeza que tá rodando.
Vem, ele vem. Assim, uma ansiedade boa, sabe? E as pessoas já começaram a procurar, porque eu gosto muito de mostrar a minha rotina, então eu tô mostrando que eu tô ensaiando, já mostrei a minha banda toda, encontrei uma banda maravilhosa, tá ficando nota mil. E aí o pessoal já tá procurando, sabe? Quando vai começar aí, se der tudo certo, em maio agora, a gente começa, já podem entrar em contato comigo aí, quem estiver ouvindo, e já tá uma ponta de bala.
Luma, com toda essa coisa que nós estamos falando, todo esse envolvimento, esse momento aí que pra você foi um salto na carreira, não é? Há 2 anos atrás não tinha nada previsto disso e hoje você tem trabalho na mão, banda montada, previsão de shows e todos esses contatos que rolaram durante isso já estão trazendo novos trabalhos aí, estão sendo preparados, tanto que hoje vamos lançar um aqui, né? No final do programa vocês vão ter aí um lançamento. Isso também te aproveita aproximou bastante de vários novos parceiros, né? Isso começou a surgir, acho que exatamente por causa de toda essa coisa das redes sociais, você trabalha para lá, para cá, ou seja, novos singles e novas parcerias estão rondando por aí. Em breve vamos ter muita coisa nova surgindo. É bem por aí o momento da Lumes Quiovão?
Com toda certeza. Como eu tinha falado já, né, quando eu falei do começo da gravação do EP, que é complicado no interior, a gente não tem muito para onde correr, né? Estúdio e tal. E aqui também é difícil montar banda, é difícil lugar para tocar, é difícil gente que faz música autoral do jeito que encaixa, né? Você até encontra um ou outro ali, mas nunca é do jeito assim que se espera. Eu não tenho do que reclamar das pessoas que eu conheci na internet depois do lançamento. Foi muita gente bacana, muito músico bacana que eu encontrei. Eu colhi muito fruto bom. E fiz vários amigos, por sorte, produtores musicais. E aí eu queria começar esse ano já pensando assim, né? Lancei meu EP um ano atrás. Não consegui fazer show porque não tinha como. Tá, vou fazer agora. Mas uma sensação assim, queria coisa nova, sabe? Quero tocar meu EP, claro, mas eu quero coisa nova também. E aí eu comecei a conversar com esses amigos, perguntando se eles não tinham interesse, falando, ó, eu tenho um monte de música aqui, você quer produzir? E aí todo mundo falou assim, e eu fiquei assim, ah, que coisa boa, então vamos lançar então. Mandei uma música pro Júlio Ferraz, claro, meu amigo maravilhoso, ele é um produtor assim, sem defeitos. Ele que produziu, inclusive, essa música Algoz. Ele fez tudo, até os instrumentos ele que tocou, porque também estava no momento pandêmico. Coloquei uma música na mão dele, e alguns outros amigos aqui, de Juiz de Fora, mais perto. E coloquei uma música na mão do Matheus Saretti, que é de São Paulo, capital. Conheci ele. A gente tem muitos gostos musicais em comum. E botamos aí nessa empreitada. Na verdade, eu não coloquei uma música na mão dele, né? A gente conversou e eu perguntei se ele não tinha alguma música, assim. Ah, a gente pode fazer uma música minha, mas se você tiver, a gente pode produzir. E nessa, ele me deu Calmaria. Então, dessas parcerias todas, já vou conseguir lançar agora, aqui, hoje, a música Calmaria. E eu tô muito feliz porque eu tô seguindo outros caminhos musicais. Quem já ouve meu som, quem ouviu o EP, vai perceber uma mudança, não muito brusca, mas uma mudança na levada, na produção. E eu tô muito feliz com essa mudança e com o resultado.
Agora eu vou dar o segundo pitaco Sons do Brasil aqui, que é uma banda lá das terras gaúchas. Eles têm um pouco da galera em Caxias do Sul, um pouco em Porto Alegre, então eles ficam trilhando esse caminho aí, que é a banda Cuscobaio. Estão lançando um álbum novo e eu pensei dentro desse trabalho aí a música Alegre Cativo. Vocês vão sentir muito essa coisa da música gaúcha, mas uma influência muito da música latina no meio ali. Tem um astral bacana. Vamos lá então com Cuscobaio e a música Alegre Cativo. E a gente volta aqui, Luba, pra gente passar a régua desse papo aqui que foi muito bacana. Vamos lá, já voltamos.
Taça de cristal. imagino miserável. No país dos massacres, miseráveis, humilhados, ninguém sofre mais que a vidraça do banco e o mega empresário. Por cima das ossadas de legiões de ativistas, de paras renegados, abnegados, sepultados. São muitas pátrias que vivemos sem compreender o outro. São muitas pautas emboladas onde o trigo é igual a joio. E um desejo forte que isso aqui nunca melhore. Nessa terra onde parece permanente a guerra aos pobres, o medo separa e une, sobra ódio e sobra morte. Nessa alegre marcha fúnebre do tiro na nuca, da tortura e da chacina, orgia genocida como um cargo de hipocrisia. Jogo sempre nas regras, bailo conforme a música. Jogo sempre nas regras, bailo conforme a música. Sigo sempre no tino do alegre cativo, mas o meu sorriso é só fachada. Mas o meu sorriso é só fachada.
Voltando então, depois do segundo pitaco Sons do Brasil, Cusco Baio e a música Alegre Cativo, e estamos chegando ao final do Sons do Brasil 365, mais uma página que será acrescentada ao nosso livro, dessa vez com a assinatura de Luma Schiavon. E eu quero agradecer muito, Luma, por você ter aceito o convite, nos dar a honra de ser o primeiro veículo de rádio a estar mandando à tona o seu lançamento hoje, e eu só tenho a agradecer. Entenda você que a partir de agora você faz parte da família Sons do Brasil. Muito obrigado por você estar com a gente aqui.
A lista, enorme lista de pessoas que já passaram por esse programa, ter meu nome, ainda mais no número 365, né? Esse número anual. Nossa, foi incrível. Muito obrigada mesmo. Não teria outra forma melhor de lançar esse single novo. Para mim é uma honra participar desse programa, lançar minha música aqui, ainda mais num lugar que não é mineiro, que para mim é incrível ver aonde minha música chegou. Então, quem agradece sou eu, e para mim é uma honra fazer parte agora de Sons do Brasil.
Legal, Luma. E eu vou pedir para você reforçar então as redes sociais, onde a galera pode te encontrar, acompanhar seu trabalho. As músicas já estão nas plataformas digitais, no YouTube. Manda aí a nota de todos os canais para a galera poder te seguir e te acompanhar nesses trabalhos novos que estão por vir aí.
Pessoal, eu sou muito cibernética, então vocês conseguem me encontrar em qualquer rede social. Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, Bandcamp e algum outro lugar que você imaginar que eu não tô, lá eu estarei. É só procurar por Luma Schiavon. Agora, se você quiser ver mais detalhes, assim, e quer um link, linktree.com/Luma Schiavon. Lá tem tudo. Você consegue encontrar tudo. Notícia, etc, etc, etc.
Lembrando a você que Schiavon é S mudo C-H-I-A-V-O-N, tá ok? Para facilitar a procura de vocês aí. Luma Schiavon, só procurar aí em todas as redes. E eu quero aproveitar aqui e convidar você, se você não segue os Sons do Brasil nas redes aí, anota aí os canais para que você possa também nos acompanhar e receber as informações e todos os programas novos que nós trazemos aqui semanalmente. Lá no Instagram, @sons.do.brasil, no Facebook, @projetosonsdobrasil, nossa página no Mixcloud, onde todos os programas que já foram ao ar estão guardadinhos lá para você poder ouvir a hora que você quiser, do jeito que quiser, desde o número 1 até daqui a pouco da Luma Schiavon estará disponível lá também. Então anota aí mixcloud.com/sonsdobrasil. E Luma, para a gente poder cumprir a nossa tradição Sons do Brasil aqui, que é encerrar o programa com uma música da artista convidada, e hoje especialíssimo é um encerramento com lançamento, na exclusividade nossa, aqui vamos dar o start nessa longa caminhada que tenho certeza que essa música terá. Eu vou pedir então para você anunciar e apresentar para a gente esse lançamento que temos aqui.
Um momento muito especial, meu primeiro lançamento fora do EP, né? Meu primeiro lançamento foi o EP, e agora é como se eu estivesse deixando a primeira parte para trás e seguindo a minha estrada rumo a sabe-se lá onde, mas eu tô indo. Essa canção é uma composição do Matheus Arete, foi produzida por ele também e eu interpretei. Vocês vão ouvir agora a música Calmaria com exclusividade aqui no Sons do Brasil.
Maravilha, então, agradecendo a você que está aí sempre nos acompanhando durante essa uma hora de bate-papo e, claro, esperando contar com você na próxima semana, como eu sempre digo, com muito papo, muita prosa, muita história, muita música, muito som, muita poesia, muita alegria, muito amor, muito humor e sempre aquela esperança no nosso coração que amanhã seja um dia muito melhor do que foi hoje e sempre assim por diante. Encerrando os Sons do Brasil de hoje, então, lançamento de Luma Schiavon, Calmaria para você e nos encontramos aqui a semana que vem. Aquele abraço para você, Luma Schiavon, muito obrigado pela confiança no nosso trabalho e para você em casa também, aquele abraço, até a semana que vem.
Essa cidade me cansou. O caos que emana da tua luz brilhou. Eu só queria ter um descanso, um repouso.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.